Se preparem para entrar no Caio Verso, o único podcast que sabe que os clássicos nunca morrem. E aí, meus queridos, como vocês estão? Mais uma vez chegando até vocês, Caio Catarino, quase toda sexta-feira com assunto diferente, convidado novo. E hoje a gente está aqui de novo para fazer o meu quadro favorito desse podcast, que é o Anime Velho. Exatamente, no Anime Velho eu pego aqui grandes pérolas maravilhosas da Terra do Sol Nascente. Geralmente alguma coisa curtinha, tipo um OVA curto, um anime de poucos episódios, um filme, alguma coisa assim. Nós discutimos aqui pra aqui chafurdar nessa beleza que é um anime de outrora, um anime clássico, uma coisa maravilhosa, uma velharia das boas. E hoje a gente vai falar aqui de um filme que é extremamente famoso, mas não tão famoso quanto deveria. Porque numa época que tava todo mundo falando de Ghost in the Shell e Akira, todo mundo fala, porra, Ghost in the Shell e Akira, Ghost in the Shell e Akira, foram os animes que fizeram animes serem levados a sério no Ocidente. E pro Ocidente eu quero dizer Estados Unidos e Canadá, porque eles já eram meio que levados a sério aqui. Vocês entenderam? O ponto é, tipo, todo mundo fala, não, Ghost in the Shell e Akira, Ghost in the Shell e Akira, Ghost in the Shell e Akira. Mas tinha um terceiro pilar nesses três aí. Quando foi lançado lá na gringa, era sempre Ghost in the Shell, Akira e o filme de hoje, Ninja Scroll, exato, Jubei Nimpuchou, que claramente não ficou tão famoso quanto as suas duas contrapartes. E a gente vai entender porque isso aconteceu hoje aqui, mas acho que vocês vão sacar se vocês verem o filme. Mas como vocês sabem, eu não entendo quase nada de porra nenhuma, então eu trago sempre pessoas que entendem muito mais do que eu. Hoje eu tenho dois estreantes do Caio Verso, tem aqui o Dan do Bunchon TV e o Jorge lá do canal Ota King. Se apresentem aí, pessoas.
Pô, não sou especialista de nada, mano. Eu sou um cara aleatório aí que faz videozinho na internet falando de desenho japonês, de tokusatsu, joguinho velho e todas essas coisas aí que fazem minha família morrer de orgulho de mim.
Então é especialista assim no Tessa, cara. Se ferrou, vai ser especialista. Pode botar na carteirinha, cara. Já era, já era.
É mais especialista que a maioria dos youtubers.
Aí que tá, né?
Aí precisa muito, né, mano? Aí é nivelar por baixo.
Bom, eu sou o Jorge Joestar, ou o Ota King. Eu faço crítica social foda de desenho, de vizinho, Power Ranger japonês, lá no meu canal, que tá meio em ato porque eu tenho que trabalhar e sustentar meus 7 gatos. E, tal como a Peppa, eu gosto de Ninja Scroll porque é muito adulto.
Com certeza é um anime muito adulto e vocês vão entender direitinho como funciona essa porra aqui no Ninja Scroll. Então vamos lá assistir Jubei Nimpuchou.
Anime Velho.
Gente, eu falei Jubei Nimpuchou por... Eu tive que procurar o nome dessa porra, porque eu tava falando isso em off com o Dan. Eu sempre sou o cara mais chato pra chamar os animes com nome japonês. Ah, esses caras ficam chamando só em inglês. Que coisa de colonizado, pelo amor de Deus. Ou traduz seu português ou fala original. Fica falando inglês, vocês não são americanos. Cara, são bestas. Mas, aí também eu tenho que dar meu braço a torcer. A minha vida inteira eu vi, antes de ver esse anime, eu já conhecia como Ninja Scroll. Então não dá, eu vou chamar de Ninja Scroll. Todo mundo conhece como Ninja Scroll. Se procurar em qualquer lugar da internet, é Ninja Scroll. Eu acho que essa altura do campeonato, até os japoneses devem chamar de Ninja Scroll. Então, em caráter assim, especial, dessa vez, nós vamos chamar esse anime de Ninja Scroll. Então tudo bem, né? Mas fazer o quê?
Eu não me engano, a série de TV se chamava Ninja Scroll mesmo.
É, depois quando teve a série, acho que em 2003, 10 aninhos depois que o filme é 93, né? Acho que era tipo Ninja Scroll de Jubei Nimpuchou, blá blá. Mas não vamos falar da série, talvez um dia, mas hoje é o filme. Primeiro de tudo, que eu sempre faço essa pergunta, é sempre bom. Vocês dois têm canais no YouTube falando de velharia, falando de coisa mais antiga, de anime, coisa assim. Então, obviamente, vocês já conheciam no mínimo, a fama de Ninja Scroll. Mas eu quero saber se vocês já tinham visto na época, foram ver depois, foram ver pela primeira vez agora. O que vocês podem falar aí da sua história? O que vocês conheciam sobre essa pérola? Manda aí.
Na época, em 93, né, o filme, né, mano? Então, na época, obviamente, eu não assisti. Eu acho que nem videocassete eu devia ter em casa, mano. Então... E não era uma coisa muito adequada pra alguém da minha idade assistir. Né? Mas eu acho que lá pra comecinho dos anos 2000, ali, 2002, 2003, aquelas revistas lá, Anime Do ou Anime Zero lá, 00, que a gente tava, não sabe como chama, e Ultra Jovem, sei lá, essas revistas.
Animax.
Aparecia direto, aparecia algum textinho lá, uma sinopse, eu via as imagens, eu, caralho, mano, esse anime parece ser foda, hein? Mas só assisti essa semana.
É literalmente um daqueles tipos de animes que a fama precede, né, cara? Acho que... Quer dizer, hoje em dia já nem tanto, né, que a gente já mudou muito o cenário e tudo mais, mas uns aninhos atrás todo mundo pelo menos conhecia de nome Ninja Scroll, né, cara?
Sim, era bem assim, né? Porque acho que é aquela famosa... Aquela coisa de... Que a coisa faz sucesso nos Estados Unidos e aí, por fazer sucesso nos Estados Unidos, no Brasil começam a levar a sério, né?
Exato.
E Akira foi assim, Acho que filmes do Bruce Lee também, muita coisa veio por causa disso, né? Os empresários começaram a... deram crédito porque bombou nos Estados Unidos, né?
Exato.
Eu já tenho uma história um pouquinho mais longa sobre isso. Eu também não vi na época, né? Porque em 93 eu não tinha visto nem Cavaleiros do Zodíaco. Só que ali por volta de 2002... tava saindo o anime do Cavaleiros do Zodíaco, a saga de Hades, né?
Sim.
E eu descobri perto da minha casa uma locadora de animes.
Ô, louco, cara.
Você alugava uma VHS com 4 episódios, que naquela época, lá na época das cavernas, que a gente via anime com os Neandertais, a gente via anime em VHS, que a gente encomendava num fanzub, geralmente de São Paulo, e eles mandavam pelo correio. Hoje em dia, isso é impensável. Eu descobri uma locadora que o cara, ele tinha comprado uma porrada dessas fitas e resolveu abrir uma locadora de anime.
Gênio, gênio.
Pois é, e eu descobri isso procurando essas fitas dos Cavaleiros do Zodíaco. Aí cheguei lá, uma porrada de anime que eu conhecia dessas revistas. Ultra Jovem, Anime Do, Animax. Caralho, fiquei encantado, né? Eu lembro que as fitas eram bem caras, eu fui lá muitas e muitas vezes. Você alugava 5 fitas por R$20. A gente tem que lembrar que na época o mangá meio tanco era menos do que R$5.
Nossa, nem me fala. Bons tempos, cara.
Fez alguma coisinha, né?
Eu acho que a primeira edição de Sakura Card Captors era tipo R$2,90.
Aí, bom, eu tinha que sacrificar alguns mangás que eu compraria no mês pra alugar essas fitas, mas, porra, vale a pena. Eu tava vendo aquilo dali nas revistas desde 95.
Realmente.
O Ninja Scroll foi uma coisa... Foi, assim, foi um momento especial, porque eu lembro que eu cheguei no cara e falei, cara, me dá aqui os teus melhores filmes. Aí eu expliquei que eu gostava de Akira, que tinha mudado minha vida e blá, blá, blá.
Pera, desculpa, quantos anos você tinha, Jorge?
Cara, 2002, eu tinha 14.
Ok, ok, tá. É uma boa idade pra ver Ninja Scroll, tá bom.
Sim, não, é idade perfeita.
Idade perfeita.
Aí eu falei de Akira e blá, blá, blá. Cara, pô, você vai gostar desses dois aqui. Me entregou Ninja Scroll e Spriggan, que é do Katsuhiro Otomo.
Spriggan é bonzão também, cara.
E, cara, são dois filmes que eu não entendo a história, me amarro nos filmes, e eu sempre fui putinha de ninja. Se uma coisa tá escrito ninja, eu compro. Se você me vender cocaína,
pó ninja, né? Tipo...
Muito do início dos anos 90 mesmo, né? Tudo que era ninja vendia, né, mano?
Mas é que, olha, desculpa, eu sei que hoje a gente vive num mundo pós-Naruto e tudo mais, então ninja virou uma coisa muito mais sanitarizada, apesar de tudo, mas teve uma época que, tipo, ninja era literalmente a coisa mais foda de todas. Fala, ninja, porra, ninja é da hora pra caralho, né? Tipo, até aquele filme americano merda de ninja, aqueles American Ninja, a gente achava da hora. E era uma merda, sabe? Tipo...
E pra vocês terem uma noção aí, o pessoal... mais novinho, nessa época ainda não tinha Naruto legendado.
Verdade.
É o que eu falei com o Caio aí, mano. 2002 foi... Não, foi 2003, a primeira vez que eu ouvi falar de Naruto. E pouco tempo depois eu só assisti pela primeira vez em 2005. Mas assim, nessas épocas aí, 2003 a 2005, a Otakada se achava... super foda pra assistir Naruto, porque é um negócio que era desconhecido, tá ligado? É tendência no Japão e tal.
Eu tava até falando pro Dan que o motivo desse episódio de hoje ter acontecido é porque eu estou atualmente agora, a gente tá gravando aqui no meio de setembro, eu já assisti mais de 100 episódios de Naruto com a senhora, minha esposa, porque ela é um pouco mais nova que eu, então ela via no SBT e tal, gostava, pô, não, vamos ver, Caio, você nunca viu Naruto? Eu falei, pô, nunca vi nada, mas você quer ver agora? Tem, tipo, 700 e tantos episódios. Eu falei, não, vamos ver, foda-se. E a gente tá vendo tudo, tipo. Então eu falei, caralho, porra, ninja é da hora mesmo, né? Eu tinha esquecido, pode crer. Então eu falei, não, eu quero falar alguma coisa de ninja, então bora de ninja school. Porque Naruto me lembrou que ninja era foda pra caralho. E é maravilhoso, ninja é incrível. Porque é muito legal ver coisa realista, entre muitas aspas, de ninja. Tipo, é muito legal ver todas as mecânicas e tal. É bem bacana, eu gosto pra caramba. Tem muito filme antigo de ninja que eu acho foda e tudo mais. Mas também é legal ver esse lado de ninja que é basicamente magia, tá ligado? Porque sim, Ninja School é basicamente magia. Eles sim. Falam que não, isso aqui é uma técnica de não sei o quê, mas, pô, o cara vira pedra, tá ligado? Tipo...
O único que, em tese, não teria poder é o Junbei, né?
É, exato. O protagonista é o único cara que pode falar que é só um cara. O superpoder dele é bater muito forte.
Ele é mulher, né? Sei lá, o poder dele é ter AIDS.
O poder dela é doença sexualmente transmissível. Olha, não deixa de ser uma habilidade, né? Você pode usar pro mal, né? Pô, então tá certo. Olha aí. Se for esperto, capitalizou em cima disso. Pois é, vocês dois deram o exemplo, eu acho que fica bem legal, porque realmente, eu acho que não é exatamente ali Naruto, mas dá pra colocar como mais ou menos um marco ali de começo dos anos 2000, que eu acho que foi a época que os otaquinhos da época estavam falando, pô, vamos começar a ver anime é mó legal e tal, eles mudaram como funcionava. Porque na nossa época, todo mundo via as mesmas coisas velhas. Você começava a ver anime, alguém falava, ah, você tem que assistir esse filme de 85, você tem que ver esse filme de 91, esse filme de 93, não importa se você tava em 2000, tá ligado? Você tinha que ver, então todo mundo via esses mesmos negócios. Você tinha ali, ah, tá, todo mundo viu Akira, todo mundo viu Ghost in the Shell, todo mundo viu uma série de coisas, show. Eu acho que da época de Naruto em diante começou a ficar muito mais forte os fansubs rápidos, né? Tipo, de coisas que estavam saindo, no dia seguinte já tinha fansub pra ver. Então daí todo mundo tava só começando a acompanhar as coisas que tá saindo na época. Que acho que se manteve até hoje, né? Hoje em dia você fala, ah, vou começar a ver anime pela primeira vez. Você começa a ver os animes que estão saindo agora. Que não é necessário, não é melhor, não é nem pior, não é melhor, não é pior, é diferente. Mas é muito engraçado você perceber isso, sabe? Tipo, não tem mais os animes obrigatórios hoje em dia, né?
Assim, eu discordo um pouco, porque ainda assim muita gente fala que você tem que ver Naruto.
Não, sim, o pessoal fala, mas tipo, você não se vê mais nessa obrigação, tá ligado? Porque tem tanta coisa que você pode começar a ver agora das coisas que tá saindo. Sei lá, eu sinto uma diferença.
Não, é diferente, né?
Até estranho você, em tese, né, tá perdendo o cabacinho do Naruto agora. Sua carteirinha de otaku tem que ser reivindicada.
Eu nunca vi nada do Big Three da época. Eu também nunca vi um episódio de One Piece e nunca vi absolutamente nada de Bleach.
Bleach eu nunca consegui tancar, mano. Naruto eu vi que nem eu falei lá em off, lá eu cheguei... Mano, eu acho que eu cheguei lá até a luta com o Gaara lá, mas depois eu fui largando mão, fui achando coisa mais interessante pra ver. One Piece, eu comprei o primeiro mangá quando lançou na JBC, 2002, eu acho que lançou, eu comprei.
Conrad?
Ah, eu li, eu não lembro, mano. Eu gostei na época, mas aí não consegui continuar comprando, aí hoje eu agradeço.
Porque é comprometimento pra vida inteira, né, cara? Eu nunca tive paciência pra essas coisas que eu sei que nunca vai acabar, me deixa meio bravo, tá ligado?
Mano, é que assim, eu acho que o meu gosto foi mudando, né, mano? Assim, é. Por exemplo, eu tô começando a ver agora Detetive Conan, mano. Que é comprometimento maior que esse, tá ligado? Mas, porra, eu acho legal pra caralho, mano. Agora. Naruto, Bleach, eu não tenho mais saco não, acho que já desde ali de meados de anos 2000 eu já tava meio encontrando outras coisas assim que me apeteciam mais.
É, pro meu caso, na real, a coisa que eu tava vendo nessa época era redescobrindo os tokusatsu, então eu fui pra outro lado, tá ligado?
A hipocrisia aí de não ver One Piece, mas ver Detetive Conan, que é
Não, é, não, tô vendo os anime aí, tá ligado? Mas, pô, eu gostei pra caramba, mano. É longo, é eterno, mas sei lá, eu gostei da premissa, gostei da ideia.
Mas aí que tá, todo ponto desse quadro aqui, desse podcast, é justamente pras pessoas falarem, pô, eu queria ver coisa mais velha, claro, sei lá, mas eu não quero ver, tipo, 300 episódios do anime de Hokuto no Ken, tá ligado? Eu sei que é foda, é difícil você virar pra uma pessoa e falar, não, vê tudo isso aqui. Às vezes a pessoa não tem tempo, às vezes a pessoa não tem saco, eu entendo perfeitamente. E é por isso que eu gosto de sempre dar uma luz ali pros coisas que são ou curtinhas ou filmes. E nessa época ali, final dos anos 80, começo dos anos 90, até o começo dos anos 2000, era época de ouro pra mim, de ter, tipo, filme foda com, tipo, orçamento infinito. Porque, olha, Ninja Scroll tá longe de ser, tipo, high art, tá ligado? Não é a coisa mais complexa do mundo, com personagens extremamente bem construídos e uma trama fantástica. Não, é bem baixo, é bem simplório, é bem tetas, violência e gente se matando e tudo mais, tudo bem. Mas esse filme é lindo, maluco.
Puta que pariu, cara.
É belíssimo. E olha, se você quiser ver esse filme no mudo, não entender absolutamente nada que tá acontecendo, qualquer momento que você pausar o filme, você tem um wallpaper novo, tá ligado? O filme é tipo... A animação desse filme é absurda. Absurda. É uma das coisas mais lindas que eu vi, assim, na época. Eu não sei se vocês manjam do Yoshiaki Kawajiri, que é o diretor. Ele fez uma porrada de coisa que eu gosto pra caralho. Eu já falei aqui de Vampire Hunter D. Ele fez o Vampire Hunter D Bloodlust, que ele é uma das coisas que eu mais gosto, que é quando o cara ele dirige o filme e ele é o character design. Porque ele também fez o character design desse filme. Ele fez o Bloodlust, que ele também fez o Wicked City, ele também dirigiu e fez o character design. Demon City Shinjuku também.
Eu adorei a estética, assim. Posso estar falando merda, mas assim, me remeteu, né? Pode não ter absolutamente nada a ver, mas me lembrou alguns momentos, alguns personagens ali, quando eu jogava no Play 1 aquela novel lá do The King of Fighters Kyo lá, que é o The King of Fighters de novel lá. Me remeteu à arte, tá ligado?
É aquele negócio, né? Ele tá muito longe de quando a gente pensa lá, anime genérico, você pensa, tipo, sabe, o personagem com um olhão grande e tal, tipo, ele vai muito pra outro lado, né? Porque não chega a ser realista. Não é como se ele fizesse humanos super realísticos nem nada. Mas é um estilo muito próprio. Você percebe que uma coisa é o Kawajiri fazer o character design muito fácil. E eu gosto muito do traço dele, eu acho bonito pra caramba.
Eu também, eu pago um pau pra estética.
É que eu pego um pouco da experiência dos dois. Uhum. Primeiro, sobre o Play 1, nessa época eu tava pegando muito jogo japonês. Porque eu tive aqui uma certa sorte, que eu era cercado no meu bairro de algumas pessoas que eram entusiastas de videogame. Então eles acabavam trazendo muito jogo do Japão, muito jogo desconhecido. E nessa época eu tava jogando Bakumatsu Roman, Last Blade aqui, né?
Ah, sei. Isso.
E quando eu tava vendo o filme, quando apareceu aquele monge, eu fiquei assim, cara, não é o cafeína e nicotina isso daí? Porque eu tava meio que redescobrindo o Samurai Shodown 2, porque eu não tinha jogado muito na época. Eu só tinha conseguido jogar direito mesmo na época o 1 e o 4. E aquele cara de pedra, ele me lembrava um cara do Bakumatsu Roman, que ele vira o braço de pedra por conta lá de um colar que ele tem, parecido com o Akuma, mas ele tem lá uma habilidade que ele fica toda de pedra. E como a SNK sempre plagiou ali os poderes, o character design dos seus personagens, eu fiquei, cara, eu tô vendo um anime do Samurai Shodown.
Só então, que melhor do que um anime de verdade Samurai Shodown, que é meio merda.
Então, eu vi o filme do Ninja Scroll, cara, isso aqui é um filme do Samurai Shodown. Imagina o quão foda vai ser o filme do Samurai Shodown. Aí de semana seguinte eu aluguei e fiquei, caralho.
Na semana seguinte, logo, porra.
Mas é que também a gente fala isso, mas é que, tipo, muita coisa que tá em Ninja Scroll é coisa que, tipo, pra gente, você fala, pô, nunca vi nada, vou ver aqui. Nossa, olha que doideira e tal. Mas é tudo uma série de clichês, de histórias de ninja, que todo japonês sabe de cor. sabe? Todas as técnicas que a gente vai achar, tipo, muita maluquice, nossa, como que eles tiraram isso? É coisa que tem, tipo, em anime dos anos 60, em mangá mais velho que isso, em histórias de kabuki, o caralho, muito antiga. Até essas coisas mais mirabolantes, tipo, o cara que controla insetos, tem isso.
Nossa, eu acho nojento que aquele maluco me atacou
muito a tribuna. Muito bom, né, cara?
Nossa, mano. É bom, mas é nojento, cara.
Esse negócio também, eu falei que eu curto muito o traço do Kawajiri, mas eu acho incrível como ele consegue fazer pessoas muito bonitas, tipo, ele faz homens lindos, mulheres lindas, e consegue fazer pessoas, tipo, grotescas. Porque tem muita gente que é um desenhista muito bom e não consegue fazer gente feia. Tá, cara, só consegue desenhar a pessoa bonita o tempo todo. O Kawajiri, eu vou fazer aqui um cara que vai ser, tipo, nojento só de você olhar pra ele. Esse cara dos insetos, porque, olha, ninja que tem habilidade de controlar inseto é uma coisa que tem coisa pra caralho. Naruto tem o... A gente tava falando um pouquinho off, o Jorge até lembrou do Shino, que ele tem, os insetos dentro do corpo e tal, mas é só uns insetinhos saindo do buraquinho. Esse cara do Ninja Scroll, ele controla abelhas, né, vespas, tá?
Aquelas vespas
assim. As costas dele são tipo uma colmeia. Então é básica. Se você tem tripofobia, não veja esse filme, tá ligado? Você vai ficar assustado pra caralho.
A sorte é que é cenas curtas, assim. É isso que é, nesse caso, é a sorte, né? E nesse papo aí de habilidade, né, mano? Você vê que cada um tem uma habilidade. Eu ficava, nossa. Não só as coisas que ele fazia, assim, mas a forma que era trabalhada no filme, né? O cara que vira pedra, o cara que controla as cordinhas lá pra se comunicar, pra. Não sei o que, o cara das vespa.
A mina das ilusões, pô.
A mina das cobras, o cara da sombra lá. Porra, tudo muito legal, assim, a forma que mostra. Sei lá, é interessante, né? Aí eu falo, mano, porra, isso daí é muito mais legal que Naruto, que Kimetsu, tá ligado? O pessoal paga mó pau pra Kimetsu no Yaiba, mano. Eu fiquei muito mais pirado com isso aí, mano. Aí eu penso, né, que tem esses jogos aí modernos, né? Tipo Sekiro, né, mano? Que é. Sei lá, meio Souls, né? Meio Tenchu, assim, né? Eu penso, nossa, isso em um jogo ia ficar muito foda.
Eu sou uma cria de fliperama dos anos 90, então vejo uma coisa dessa e penso, caralho, isso daria um joguinho de arcade um contra um muito foda, tá ligado? É a primeira coisa que eu penso é isso.
Sim, é, jogo, tanto um jogo de arcade, mas também, sei lá, eu penso num jogo moderno. Ficaria legal uma luta contra os chefes desses aí, apesar de as lutinhas ser curtinhas, tá ligado? Mas o potencial que tem lá se eu lutar com o maluco lá das abelhas lá, ou...
Eu já pensei uma coisa, sei lá, estilo os Ninja Gaidens mais novos, né, quando ficou 3D, tipo, uma coisa dessa pegada.
Slash,
difícil, mano. Pra caralho, mas uma coisa linda, assim, bem jogada, tá ligado?
Isso é foda, cara. Sim, ia ficar do caralho, mas... né, pena que é um filme, né, de uma hora e meia, né, então, né...
Eu posso só falar uma coisa, porque vai complementar o que vocês estavam falando. Primeiro, eu acho legal que o ponto fraco do cara das abelhas é tomar banho, né? Era isso que aconteceria. Eles iam ficar maluco se entrasse água no corpo. A outra coisa que eu ia falar, essa parte que a gente associa mais a videogame, Samurai Shodown, ou que a gente está acostumado a ver em bastante anime, é porque esse filme é baseado... nos livros do Seiya Yamada, o Futaru Yamada, que escreveu Kouga Nippon Joe, que era uma série de livros que ele escreveu, e meio que o Ninja Scroll é uma adaptação livre das histórias dele, sem pagar direito autoral.
Claro.
E o Samurai Shodown também, se eu não me engano. Aí
sim.
Já entra no se eu não me engano.
Eu acho que o Jubei é um personagem histórico, não é?
Sim, eu acho. E a Gyu Junbei é um personagem, é uma pessoa que existiu, que era do clã Yagyu, que foi considerado o melhor samurai do estilo Yagyu. Ele só perderia, em tese, lá para os japoneses, para o Miyamoto Musashi, mas a verdade é que ele nunca lutou de fato. E nas histórias desse Seiya Yamada, o Yagyu Junbei, ele enfrenta o Amakusa, que também é um personagem histórico, que era um padre andrógino que pregava lá o cristianismo no Japão e...
É o vilão do Samurai Shodown.
Sim, é o vilão do primeiro Samurai Shodown, e eu não sei por que caralhos botam o Jubei de ninja, tanto no Ninja Scroll, quanto num outro filme que os americanos vão fingir que é a continuação do Ninja Scroll, mas isso aí a gente fala depois.
Eu acho que é porque quando, sei lá, eu acho que é porque é simplesmente menos inventivo de fazer as coisas maluquices quando o cara é só samurai, tá ligado? Fala, vamos botar que é ninja que é mais. Se bem que, convenhamos, nesse filme, O Tio Ben faz muito pouca coisa de ninja, né?
É, ele não foi, ele foi o mais pé no chão, né? Ele não foi muito fantasioso.
Sim, o único truque que ele tem é puxar cordinha pra vir a espada. E aquele corte que geralmente as pessoas fazem com uma foice, é a única coisa que ele faz de diferente.
É, não, não... falei, ele é um espada, ele é um espadachim que, como tá cercado de ninja, você é um de ninja também, né? Tá bom. Tipo.
É, eu já não sei dizer, né? Mas falando em história, né? Ele pega muito, né? Aquela... acho que pós aquela batalha de Sekigahara lá, que os caras queriam derrubar o...
É, esse filme é a mesma Brau, época né? de Samurai X, não é?
Não, acho que não. Acho que é antes, porque o Rurouni Kenshin, ele é, tipo, na época já Meiji, né? Quando já tá...
É, é verdade, é um pouco antes, então, né? Opa. Desculpa atrapalhar o podcast no meio, mas se você estiver escutando pelo Spotify... tem como avaliar com 5 estrelas? Me ajudaria pra caramba. Ah, e se puder também dar aquela compartilhada com os amigos, nas redes sociais e tudo mais. Beleza? Valeu! A pergunta que eu quero, falei, vai ser bom saber disso, porque tem uma pessoa que viu muito, viu antes, e uma pessoa que viu agora pela primeira vez. Vocês acham o filme corrido? Porque o filme tem tipo 1 hora e 35, 1 hora e 40, alguma coisa por aí. E é uma história fechada, ele começa e termina, você não precisa ver mais nada, tem... a série, depois outras coisas, mas você pode só ver esse filme, mais nada. Vocês acham que é corrido? Só, pô, isso aqui foi rápido demais, isso aqui não desenvolveu como deveria, ou vocês acharam tranquilo?
Na minha opinião, tem muitos filmes, assim, que eu assisto, nossa, foi meio corrido, né, meio ruchado, mas, sei lá, eu acho assim, né, que eu entendo, né, que várias coisas teve um desfecho, assim, rápido, mas eu achei que o filme é autossuficiente, assim, ele não é... Acho que ele atende bem a proposta dele.
Eu também acho que o filme, ele tem um ótimo tempo de duração. Você não fica de saco cheio, igual certas coisas hoje em dia, que tem que ter 13 capítulos, tem que ser gigante. Só que tem aquela curiosidade, né? Que esse filme tem 1 hora e meia, mas ele era pra ter, ser 2 filmes de 45 minutos. Por isso que ele tem um clímax no meio e um no final.
Uhum.
A única coisa que eu não gosto, assim, da história do filme... é que eu não entendi qual era o problema do Jubei com o cara que é imortal, o que que eles fizeram, quem é o Kogumeu.
O que eu saquei é, tipo, o Jubei, ele teve que matar esse cara, tipo, mandaram ele matar. E o líder dele lá, porque todo o ninja serve a um clã, não sei o que lá, mandaram ele matar. E ele matou o cara, só que o cara não morreu, porque ele é um ninja tão foda que ele consegue botar a cabeça de volta no lugar e ele fica vivo.
É,
cara, eu adorei que ele simplesmente falou isso. Ele fala, ah, ele voltou um dos mortos. O cara fala, ah, pode crer, é que ele é ninja. E tudo bem, tá ligado? A gente aceita. Eu adoro quando o filme não perde tempo explicando coisa que não faz diferença.
Não, então, pelo que eu entendi, tinha a ver com aquele barato do ouro ali, né? E aí ele trabalhava junto com esse Gemma aí, que era o vilão final, né? Que inclusive ele, o queixudão, né? Aquela costeleta dele, ele me faz lembrar algum filme, algum ator de filme de arte marcial, mas não tô lembrando quem, mano. Mas, sei lá, minha família.
Quem mesmo? Eu não sei quem é, verdade. Agora que você falou, ele passa alguma coisa, eu não sei quem é.
Aí, tipo... né? Aí ele fez lá os caras lá, os aliados dele lutar entre si e tal, e aí ele ficou puto porque teve que matar o amigo dele lá, e aí ele foi se vingar da traição do cara e cortou a cabeça dele, mas aí explicam que ele tem a técnica da ressurreição, que você controla cada fibra, cada músculo do seu corpo e...
Tem uma hora que tipo arrancam o braço dele, ele só pega o braço, coloca de volta e daí meio que cola e volta ao normal. Tudo bem, isso eu entendi, é isso que ele faz. Mas como que ele faz isso com a cabeça, mano? Porque caiu a cabeça, ele foi lá só um corpinho sem cabeça, colocou a cabeça de volta, ah, pronto, agora ficou bem.
Cara, assim, o que eu entendi depois de ver 1 milhão de vezes é que eles faziam parte de um clã, aí esse Gemma matou todo o clã do Jubei pra esconder algum segredo, o Jubei ficou puto, matou ele. E esse lance da cabeça não tem explicação, e já pulando lá pro final do filme, eu acho a resolução muito parecida com a do Dio no primeiro e a parte de Jojo.
Pô, pode crer, hein? Num barco e tudo. Verdade, agora que você falou.
Barco pegando fogo, ele naufraga junto com o barco, não tem como ele sair em tese. Então eu achei bem parecido, pode até ser uma referência, né, já que...
Afinal, as pessoas são coisas que você menos espera, são influenciadas por Jojo, né? Quanto mais você vê anime, mais você descobre isso. Então, mas tem um negócio que eu acho muito legal desse filme, e infelizmente não usaram isso, mas... Quer dizer, usaram um pouco, que teve a série depois. Mas é que, tipo, é um filme que facilmente você pode fazer quantos filmes você quiser sobre o Jubei, né, cara? Sobre esse personagem, porque ele é uma história dele, tipo, ah, hoje foi isso que ele fez. Aí ele simplesmente vai seguir o caminho dele e vai se meter em outras aventuras malucas, tá ligado? Dá pra fazer um milhão de filmes, dá pra fazer tipo Mad Max, tá ligado? Cada vez essa é uma história dele, não tem nenhuma relação, você pode ver em qualquer ordem, foda-se. E daria pra fazer, não fizeram, mas poderiam fazer, ia ser foda.
O filme é literalmente 2 dias da vida do cara.
Aliás, eu adoro como esse filme começa, cara. Pra mim, a abertura desse filme é um curta maravilhoso. Que o cara tá lá andando, comendo bolinho de arroz. Aí outro cara fala, ah, não, vão te matar, não tem nada a ver. Fala, não, me pagaram, tipo, 100 moedas. Fala, pô, mas só isso. É, não, pagaram tudo isso. Daí ele vai lá, arranca a roupa do cara só na espadada, corta o negócio e continua comendo bolinho de arroz. É lindo, perfeito. Você já super curtia e eu acho melhor do que muito filme de 3 horas que eu já vi,
cara. Cara, essa introdução eu mostrava pra todo mundo. Voltando lá na locadora de anime, eu aprendi como copiar uma VHS pra outra. Então, tudo que eu gostava, eu pegava e copiava uma pra outra. Eu falava, cara, você tem que ver esse filme aqui. Ah, mas não gosto de ninja, não sei o quê. Não, vê só esse comecinho. Aquele comecinho... já matava pra todo mundo.
Não dá, cara. Eu acho que é impossível você ver esse começo e falar, ah, não curti, não vou ver, não, tá ligado? Você vai ver, cara. Você vai ver, mano.
Eu assisti com a patroa o filme.
Ô, louco, você viu? Pera, desculpa. Sua mulher gosta dessas coisas ou você meio que obrigou?
Ah, ela gosta de anime, né, mano? Eu falei, ah, quer ver? Vamos ver. Ah, tal, né? Aí ela assistiu. Ela ficou triste com a morte da Kagerola.
Cara, esse é o engraçado. Tem uma crítica muito clássica nesse filme, todo mundo fala, e realmente é uma questão, não dá pra fingir que não. Que é aquele clássico negócio de filme dessa época, quando, tipo, tem a mulher que serve única e exclusivamente pra ser o interesse amoroso e morrer pro cara ter o motivo pra ele enfrentar o vilão no final, e realmente eles fazem isso com a Kagero. Mas, não estou dizendo que não fazem, eles fazem, isso é ruim, tudo bem. Mas eu acho que ela é uma personagem com um desenvolvimento bem bacana, até pra um filminho rápido, com muita violência e não sei o que lá.
Cara, essa era uma crítica que eu tinha com o filme até rever pro podcast e perceber que o Jubei, ele não conseguiu matar a maioria dos vilões sozinhos. Sim. A maioria ou foi com a ajuda do velhinho ou foi com a ajuda dela. Inclusive o cara da pedra só morreu porque...
Isso eu achei muito legal. Porque, tipo, se ela não tivesse feito alguma coisa antes, ele não teria conseguido matar o cara.
Ele não teria aquele piripaque e a pedra...
Essa parte do piripaque aí, mano, pra mim foi muito Hokuto no Ken, mano.
Foi muito mesmo.
Nossa, cara.
Fez até o barulhinho aqui, que faz antes de explodir a cabeça do cara. Aliás, é que é foda, porque, de novo, tem cena de estupro nesse filme. É uma coisa que eu entendo perfeitamente se a pessoa falar, pô, não consigo ver, não. Perfeitamente justo você não conseguir. Mas, pelo menos, é uma cena de estupro mostrando que isso é uma coisa ruim acontecendo. Porque tem muito filme dessa época, filme que é pra ser o VA super violento, não sei o que lá, querem colocar uma cena de sexo e colocam uma cena de estupro e parece que a mina tá gostando pra caralho. Fazem muito isso, e anime rola o tempo todo. Nesse filme dá pra ver que não, uma situação horrível, é uma coisa grotesca que tá acontecendo. Então, pelo menos, eles estão mostrando como um ato horrível que é.
Sim.
Que, convenhamos, é raro pra filme dessa época. É raro até hoje, convenhamos.
E tinha um propósito, né, porque ela... sendo abusado, o cara ia acabar morrendo, provavelmente até antes de consumir o ápice.
É, tem esse negócio, né? Ela meio que... aquela coisa que a mulher indefesa, não sei o que lá, é super clássico disso em histórias desse tipo. Nesse, ela é uma ninja também, ela é uma guerreira, ela não é tão fodona quanto os outros caras, mas ela sabe fazer algumas coisas. E além disso, ela tem essa...
a pele dele ali, mano.
É, mais de uma vez. Mas, tipo, além de tudo, ela tem essa carta na manga a mais, que é, tipo, se o pior acontecer e alguém for abusar dela, essa pessoa vai morrer, tá ligado? Tipo, é a vingança máxima, sabe? Tipo...
Eu passei aqui rapidinho, eu vi as 3 mortes que ela ajudou, né? O cara da pedra, tem o cara cego lá, o Zatoichi, que ela bota a lâmina no lugar certo pro Jubei atrair ele até lá, e o cara das vespas. Que ele se ataca, ele ataca com uma nuvem de vespa.
E ela bloqueia com as pétalas, né? Tipo,
é, veneno, ela veneno, bloqueia, né? Com veneno. Ela, tipo, usou tipo uma espécie de pólen mágico pra atrair aquelas vespas, pra ele conseguir ir atrás do carinha e matar ele. Eu até acho curioso esse lance das vespas, porque eu achava isso imbecil quando eu era pequeno. Era adolescente, né? Porra, um monte de abelha vai assustar o cara? Pô, o cara é fodão. Mas a luta que o Hércules mais passou perrengue não foi justamente com um monte de vespa?
Não, eu te dar uma resposta melhor. É muito fácil você falar que você não tem medo de um monte de abelha aqui no Brasil. As abelhas brasileiras são minúsculas. Você já viu o tamanho de uma abelha japonesa? O filho da puta é o tamanho de um cachorro, tá ligado?
É aquela vespa japonesa que assassina mesmo.
Tipo, aquilo realmente te mata, tá ligado? É diferente.
Cara, era só a minha visão adolescente. Se eu ver 5 abelhas voando pra cima de mim, eu saio correndo hoje.
Aliás, é verdade, já que a gente já entrou nessa parte de polêmicas, que coisas que podem falar que não envelheceu bem, hoje em dia o pessoal não ia gostar, eu acho que eu não tava esperando, que, de novo, eu já tinha visto esse filme, mas acho que eu tinha esquecido dessa cena, que tem o lance que o chefão final lá, o Gaiman, ele tá comendo uma das minas que é ninja secla e um dos caras também. E daí a mina fica com o ciúme e fala: você sabe que ele te come, mas ele também come mulher, ele gosta muito mais de mulher, você é um otário, não sei o que lá. Tipo, o cara fica com ciúmes da mina e ela fica com o cara. Eu tinha esquecido completamente disso, cara.
Mostrou comendo o cara também?
Não, acho que ele só fala que corre.
Esse cara aí da cordinha aí rejeita a mulher da cicatriz aí.
Ele fala: não, eu não gosto dessas coisas. Fala: é verdade, você só gosta de dar pro chefe. Fala: eu gosto mesmo. Mas ele gosta mesmo de mulher. Fala: nada, ele também me come no cu, não sei o que lá. Tipo, é um papo muito engraçado, cara. Tipo, fica muito cômico, mano.
Ele é muito. Sei lá, sai daqui, você me dá nojo. Mas é um pitbull, se for
ver. Ele é a gay tóxica, tá ligado?
Nessa época, meio que tinha o gay obrigatório vilão.
Sim, isso era bem clássico de anime da época, né, cara?
Então, esse daí, o gay vilão seria o cara aí dos fios, que eu sempre achei que era cabelo, que é o Yuri.
Eu sempre falo o cara do choquinho, porque eu gosto muito de quando ele dá choque nas pessoas, dá pra ver o esqueleto dele. Eu adoro esse efeito, cara, é muito legal.
Se eu não me engano, a mina que o Gema come é a das cobras. A da pólvora, que é dar pro Yuri e Maru, só que ele...
Não gosta da fruta.
Isso. Mas, cara, eu nunca tanquei uma parte que ele tá conversando com o chefe, com o fiozinho, e eu queria muito desenhar os dois segurando uma latinha.
Eu pensei nisso também, cara. Eu
tô conversando com dois fios, porra. Isso aí eu não sabia, caralho. Técnica ninja, isso?
Não deixa de ser, cara.
Técnica ninja de comunicação: barbantinho e lata de Coca-Cola.
E se funciona, funciona, cara. Não tem essa.
Uma dádiva dos ninjas.
Cara, as técnicas ninja desse filme, puta que pariu, vamos lá, vamos listar as coisas, tipo, completamente bizarras que eles chamam. Não, é técnica ninja, foda-se. O cara vira pedra, essa técnica do barbantinho, a técnica do choque, a mina que faz as ilusões, porque primeiro, tipo, a cena em que as tatuagens dela ganham vida e começa a sair a cobra, aquilo é arte, cara, pelo amor de Deus, aquilo é lindo, tá ligado?
Outra coisa que é arte é a cobra saindo da buceta dela pra morder
a cadeira. Essa cena toda, a construção dessa cena é fantástica, porque beleza, o cara chega, ele fala: vou matar aqui essa mina que tá aqui, que eu sei que ela tá me enganando, não é nada. Ela mata a mina, a mina na verdade já tava morta, ele olha pra cima, tem um monte de cobras, cai as cobras em cima dele e fica lá, tipo, puta, são ilusões, mas são cobras de verdade agora. E daí a mina tá pelada, porque as cobras saem dela e ela fica pelada, ela tá completamente nua. Aí vem a outra ninja e: eu te peguei aqui agora, você tem que desligar a sua ilusão. Eu falo: mas e se eu disser que na verdade eu tenho uma cobra secreta que sai da minha buceta? Daí sai uma cobra da buceta e fica... Mano, como que o cara escreve isso? Fala: não, isso aqui vai ser sério pra caralho. E faz ficar sério pra caralho. Não é um momento cômico, tá ligado? É um momento completamente sério no filme, é incrível.
Cara, toda vez que eu vejo essa cena, eu bato palma em pé. Eu falaria cinema.
Cinema, cara. Agora eu tenho uma dúvida genuína. Deu, o que que a senhora, sua esposa, achou quando teve essa cena aqui?
Mano, ó, ela sugeriu que a gente tem lá esses bagulho pirata aí que pra assistir um monte de coisa via streaming, né? Sabe o que tem lá e ela quis ver? A lenda do demônio, então...
Ah, então tá tranquilo, então tá de boa. Então tá de boas, então tá tudo em casa, tá tudo em casa.
Com certeza isso tá abaixo de cortar o próprio pinto e implantar um do demônio.
Aliás, é verdade, esse filme, vamos lá, pra um filme que é todo pautado em ser, tipo, ultra violento, ultra cenas de sexo, não sei o que lá, tetas pra todo lado, não sei o que lá e tudo coisa, eles poderiam ter tido uma cena de sexo extremamente, uma cena de sexo que encaixava a trama, dava pra ter ali no final, e ao invés disso ele ia falar, ah, aqui o seu plano, por ele ter me recusa, salvado, né? Você pode me ter, falou, não... Eu super pegaria você se fosse, tipo, sabe, que a gente quer mesmo, mas eu não vou fazer isso só por uma questão de obrigação, não sei o que lá, e não quero. E depois, no final, quando ela tá morrendo, ela só dá um beijo nele, cara. Eles poderiam ter tido uma cena de sexo de 5 minutos e botar ali no filme, foda-se, sabe? É o tipo de coisa que esse tipo de filme faz. E não fizeram. Eu falei, olha, meus parabéns, cara. Eu já tava me preparando, beleza, vai rolar aqui uma cena de sexo de alguns minutos, fazer o quê? Não tem problema. Provavelmente vai ser muito bem animada. E eles falam, não precisa. Vamos manter aqui o cara dando só um beijinho muito bonito, vai ser super triste e acabou. Falei, olha, meus parabéns pela maturidade.
Eu genuinamente, depois disso, eu fiquei me perguntando, quando eu abri lá os filmes que o diretor fez, que acho que eu devo ter visto todos nessa época, se isso era normal. Se construir ali uma grande trama sexual. Eu sei que todos os filmes têm abuso pra caralho, mas o casal mesmo não transa, não.
É, então, eu acho que, sei lá, você pode colocar um monte de sexo pra todo lado quando é, tipo, personagens, tipo, alheios a ser, sabe? Coadjuvantes podem transar à vontade, mas os protagonistas têm que se manter puros? Não sei, deve ter alguma coisa.
Eu acho que foi em questão de respeito, né? Eu acho que ele tentou ser respeitoso com ela, né? Porque
sim.
Ela ia dar pra ele, não vou pra... Porque seria o antídoto, né? Entre aspas, né? Do
envenenamento dele. É muito fácil você recompensar um personagem com sexo, tá ligado? E eles não fizeram isso, tipo, a recompensa não vai ser sexo só por recompensa, tá ligado? Seria se eles fossem um casal de verdade. É bonito, cara, é genuinamente bonito.
E o que ele fez lá, em vez, ela tirou a roupa na frente dele, o que que ele fez? Ele se comoveu e abraçou ela, né?
É, cara, sério, eu falei, eu fiquei emocionadinho, cara, de verdade. Esse filme de ninjas fazer com várias decapitações e cobra saindo da buceta de pessoas me deixou genuinamente emocionado nessa cena, cara.
Eu acho também que ele faz isso em todos os outros filmes.
Wicked City tem uma cena de sexo, mas é também é bem sutil, é bem bonita, sabe? Assim, tipo, é bem elegante. Não é que nem nesse filme quando tem a cena do líder gordão comendo a mina lá de quatro, tá ligado? Que é super desconfortável, sabe? Tipo, mano, o cara tá passando informação pra ninja, ele nem para de comer a mina, tá ligado? Ele passa informação enquanto tá comendo a mina e foda-se.
Cara, eu adorava essa cena porque ele é um Daimaô, né? Ali de um feudo pequeno. Ele não vai interromper o que ele tá fazendo ali.
Pô, tem mais o que fazer, né, pô? E se chama multitasking, cara. Chama multitasking.
Eu faria a mesma coisa.
eu acho legal como esse filme mostra, toda vez que tem alguma coisa de sexo bizarro nesse filme, é pra mostrar como, olha, isso aqui é uma coisa ruim. E daí quando é a parte que é pra ser, tipo, um casal meio que de verdade, eles não fazem isso.
É só normal, né? Trans é normal.
É só normal, exato. Tipo, é legal, eu gosto. Falei, pra um filme que sempre teve tanta essa fama, eu acho que ele consegue ser um pouco mais elegante nesse aspecto, sabe? Mais do que a gente tá esperando, considerando todo o resto.
E, cara, eu lembrava que a Kagero ia ser mais abusada ao longo do filme, e não é.
Eu acho que eu tava misturando, provavelmente porque tem esse filme tem uma estética que tem em vários outros filmes, eu acho que eu tava misturando alguns outros filmes na minha cabeça, que é na minha cabeça rolava tipo uns 3, 4 estupros nesse filme, tá ligado?
É, cara,
não rola. E mesmo que rola, é rápido e não é inteiro, tá ligado? Antes da situação ir pra pior, o Jubei interfere e não vai tão longe quanto poderia ir, tá ligado?
Sim.
Mas na minha cabeça tinha muito mais e realmente não tem.
A maioria desses filmes do Yoshiaki Kawajiri, eles se misturaram na minha cabeça, né?
Sim, é que o traço dele é muito próprio, cara, então é muito fácil de se acabar juntando vários aspectos de vários... Ainda mais que ele lançava vários filmes ao mesmo, tipo, na mesma época, seguidinhos, né? Eu não sei, às vezes eu tô dando muito crédito pra esse filme e na real só não aconteceu porque é só um filme de 1h40. Talvez fosse mais episódios, coisa assim. Se fosse um OVA de 5 episódios, talvez rolasse um estudo por episódio. Eu não sei. Tomara que não, mas não tem como saber, né? Não sei, né? Muito família, né, cara? Muito família. Muito família. A gente falou um pouquinho do final, que você até comentou que parece um pouco o final de Jojo, realmente, né? Por causa do o cenário, que é um navio em chamas afundando. Eu acho muito foda a resolução final dessa luta. Que, tipo, pô, o cara é imortal. Como que você vai fazer pra matar o cara imortal? Eu acho que tecnicamente ele nem mata, né? Porque basicamente derrete o ouro, o cara fica coberto de ouro e vai pro fundo do mar. Em teoria, ele ainda deve estar vivo, tá ligado? Só que lá pra sempre preso no fundo do mar numa prisão de ouro. Isso é lindo.
Legal,
cara.
Demais.
Muito foda. E a cena é animada de uma forma. Como todo o resto do filme. É animado belíssimamente. Um ouro lá todo derretido, juntando no cara. É muito da hora.
E falando sobre o Gemma, né? Que é esse cara aí, queixudo aí. Eu acho legal que aí dá pra ver de novo a influência de Hong Kong aí, do cinema de Hong Kong, porque o cara tá basicamente lutando Jet Kunin Do ali, tá ligado?
No sim, filme de ninja,
samurai lá. Ele tá metendo Kung Fu ali, literalmente.
O legal dessa cena é que ele mostra que ele é superior ao Junpei em tudo.
É, né? Exato. O Junpei, ele ganha meio que sendo esperto, tá ligado?
É, ele é mais inteligente, ele luta melhor, ele derrota o Junpei, né, com um braço. Porque o outro é de metal, não sei porque ele não colou o outro braço dele. Mas ele acaba perdendo porque, né, ele não é o protagonista.
Exato. É verdade, a gente falou qual que era o poder ninja do Junpei. O poder ninja do Junpei é o protagonismo, cara. O maior não, poder que existe.
A raiva, né? Ele ficou com raiva. Imagina, mano, você vai lá, o cara mata lá, sei lá, a mulher lá que ele se apaixonou lá, na maior trairagem lá. O cara foi puto, ainda
ficou puto.
Deu uma cabeçada ali nele lá, foi na base do ódio ali. Foi.
Ele acabou fazendo tanto disso de graça.
Eu acho muito da hora que depois de todas as lutas mega inventivas, com técnicas bizarras e um monte de coisa doida, a luta final é dois caras se estapeando no meio do fogo, tá ligado? É muito normal a luta final. E eu gosto disso, eu acho que ela vai caminhando pra isso, é bem legal, cara. Eu acho da hora.
Soco na cara e cabeçada. Eu não acho essa cena mais bonita, animadamente falando, do que a luta contra o cara das sombras, que é muito rápida, mas o cenário é muito bonito. É só vermelho, preto e amarelo.
Falando só em questão de animação, qualidade de animação, qual que é a cena favorita de vocês?
É difícil, hein? Eu caí o queixo lá com as tatuagens ali da cobra lá, da mulher. Eu achei legal também a parte assim, a estética, assim, porque quando saiu a pele dela, ele segurou o braço da mulher e era tipo pele, como se fosse uma cobra, assim. E antes mesmo dessa luta, acho que é exatamente antes dessa luta aí da sombra que mostra a casa ali que ela tava lá como refém ali. Aí o fundo vermelhão, assim, né? Como se fosse um pôr do sol e o céu completamente vermelho, assim. Eu achei bonito, assim.
É bonito mesmo, cara. É bonito pra caramba. E você, Jorge? Qual que cena que você acha mais bonita?
É as duas. Não tem comparação. Toda essa construção das cobras saindo da mulher, saindo da buceta dela, saindo do teto. Isso é muito maneiro.
O Jubei de cuequinha, pô. O Jubei de cuequinha no banho.
Tem que ter fanservice.
Exato.
Vou ser um velho chato lá. O que, que é foguinho? Foguinho na espada. Quem é o foguinho na espada lá do Kimetsu na fila do pão?
Pois é. E essa cena da luta do cara das sombras, isso é só preto, vermelho e amarelo. Cara, é muito lindo. Não é a minha luta favorita, tá? A minha luta favorita é do Zatoichi, o ninja cego aqui. Mas, porra, em animação, esses dois aqui não se comparam.
É engraçado que essas duas são fantásticas, é incrível, mas eu acho que a que eu mais gostei, e vai ser muito idiota, lá no finalzinho, nos créditos, quando é só ele parado e os vagalumes voando, e quando os créditos estão subindo, aquilo é muito bonito, cara, aquilo é muito bonito, mano.
Tem outra cena, acho que quando ele encontra a Kagero lá, quando eles conversam com a Kagero ali também, né, nesse cenário aí dos vagalumes.
É, sim, é muito bonito, cara. Eu falei, é lindo, tipo, simplesmente só dá pra chamar de lindo. É muito engraçado você falar isso de um filme que é conhecido por ser super violento e tetas e não sei o que lá, mas é muito bonito.
OVA dos anos 80 e esse comecinho dos 90 é pura arte, cara. Eu acho que foi o ápice da animação do
Slack. Essa época parecia que os caras tinham um orçamento infinito. Eu não sei como eles conseguiam, como que dava lucro. Dava, porque os caras continuavam fazendo. É. Mas, sei lá, eu não sei, eu não tenho os dados econômicos dos caras, mas alguma magia tava acontecendo.
Mas é, alguma coisa, mas que nem eu falei no, na review do Gunbuster lá, né? Com o anime todo. É, lindaço, aí o último episódio é todo preto e branco, aí até hoje se discute se foi proposital, se foi porque a verba acabou.
Gainax, a verba acabou, não tem a
dúvida. É, realmente, se é Gainax, a verba acabou.
Pô, é 92, tem uma animação que esses animes de hoje em dia não tem.
Sim.
Eu fico olhando aqui e eu me
fico... Esse é o foda, os animes que passavam semanais já tinham uma qualidade muito foda, até nos estúdios mais merdinhas, já tinha uma qualidade muito acima do que deveria, mas quando você começa aí então pra OVA e daí pra filme, é de cair o queixo, como o Dan bem falou, é de cair o queixo, cara, assim, tipo, é uma coisa, é muito velho chato falar isso, mas nesse caso é 100% real, não se fazem mais animes como antigamente. Não,
pra mim, chegamos ao ápice da animação.
Exato, cara, não... Pra mim, eu sou muito mal acostumado, porque eu comecei a ver anime nessa época, tá ligado?
O que não faz animadores bem pagos, né?
Exato, né? Hoje em dia... Esse é o foda. Hoje em dia dá pra sair coisas incríveis ainda. Só que os caras precisam de tempo. E não tem, tá ligado? Os caras simplesmente não têm tempo e não têm a grana. E daí não
tem como fazer o quê? Levamos em conta aqui, né? Além da questão da grana... A era de que tudo tem que ser efêmero, né? Tudo é hype, né? Tudo gira em torno de hype, é imediatismo e tal. Aí complica também.
Exato.
Agora que hoje, pra sair um anime bom, o estúdio tem que fazer uns 5 anime moe pra conseguir o dinheiro.
Exato, né? Pra conseguir grana. É, o Ninja Scroll é um anime de sua época. E eu falei, ele nunca chegou no nível... do Akira e do Ghost in the Shell, que foram os três pilares ali da época quando foram lançados os três nos Estados Unidos, porque ao contrário desses outros dois, ele não tem nada a mais pra se falar, tá ligado? Não é um anime filosófico que você vai falar, nossa, sobre qual é a verdadeira origem do que é ser humano, como funciona a religião, ou como funciona, ou como a gente interage com as máquinas, não tem nada disso, é só, tipo, ninja se batendo numa história que tem um finalzinho emocionantezinho, mas é bem normal. E tá tudo bem, sabe? Às vezes você pode ver um anime que não vai ser uma coisa que vai, tipo, mudar a sua forma de pensar a vida. Às vezes você vai só ver e falar, caralho, que história da hora.
É um filme de ação, tá ligado? É um filme de ação e, porra, é foda naquilo que ele se propõe a fazer.
Exato, né, exato. E às vezes eu acho que as pessoas só querem ver a coisa que vai, tipo, não, isso aqui é uma coisa foda da sétima arte, que vai ser um Cidadão Kane dos animes. Às vezes você só pode ver uma coisa que é da hora pra caralho, sabe, gente? Tá tudo bem. O mundo já é muito difícil. Gente, pra fechar de vez aqui, eu sempre termino perguntando, ah, vocês ainda hoje recomendam, não sei o que lá, mas acho que tá bem na cara que dá pra recomendar, né? Tipo, acho que não tem nenhuma dúvida aqui pro nosso papo que a gente recomenda. Mas eu vou mudar a pergunta, porque eu acho que eu já vi gente falando isso antes. Vocês acham que esse é um anime legal pra mostrar pra uma pessoa que não tem interesse em ver anime? Ah, eu não curto muito essas coisas, desenho japonês, sei o que lá. Você acha que dá pra chegar a pessoa, não, vê Ninja Scroll, pode ver, tá tranquilo? Você acha que é uma boa pedida?
Olha, pra mim, né, eu já sou do cara que eu definitivamente detesto esse papo de datado, ou envelheceu mal, né, enfim, eu sempre, no meu canal, eu sempre critico esse negócio e mostro minha visão a respeito disso, né. Mas eu acho que principalmente pode dar mais certo pra alguém que fala que não curte anime, porque eu acho que hoje a pessoa que fala que não gosta de anime tem aquela visão do que os otakistas hoje ficam hypando e tal. Eu acho que exatamente por ser diferente disso, eu acho que a pessoa pode gostar tranquilamente, porque eu acho que é uma coisa mais ação, assim, né, um traço mais de uma arte diferentona, assim.
É, esse filme facilmente poderia ser em live action se tivesse um orçamento alto pra caralho pra fazer todas as loucuras. Mas daria pra ser, sabe? Daria pra ser. Tranquilo. Não ia perder nada, sabe?
Eu fazia justamente isso na época que eu descobri o filme. Era 2002, 2003, e a maioria das pessoas só achava que anime era desenho pra criança, era no máximo que ia ter de violência, ia ser um Cavaleiros do Zodíaco. e eu ficava mostrando, não, só vê esse comecinho aqui. Aí o pessoal já se animava e ele podia parar ali, ele podia pegar depois o Spiga, o Vampir Hunter D, mas acho que nenhum parou só no Ninja Scroll. Pode não ter virado fã de anime, mas acabou gostando ali do...
Acho que é mais difícil convencer alguém que já tá preso na sua bolha, um otaku médio a assistir esse bagulho, que alguém que não gosta
realmente
de anime.
Realmente, eu percebo muito isso, a pessoa que acostumou muito a ver anime moderno tem uma trava pra ver coisa mais antiga, sabe? Muito forte, dá pra perceber isso. Sempre foi assim, geralmente quem tá acostumado a ver filme novo também tem trava pra filme antigo, também vai, mas eu acho que com anime isso fica mais na cara ainda, o que é uma pena, porque tem coisas incríveis, cara. Eu não tô falando que Ninja Scroll é o melhor anime que você vai ver na sua vida, longe disso, mas vai ser uma hora e meia ali muito bem gasta, cara.
É, eu acho
muito
que sim.
Muito bem gasta, muito mesmo. Eu tento recomendar pra todo mundo, vou continuar recomendando pra todo mundo, que eu acho um filme foda pra cacete. Eu adoraria ver isso numa tela de cinema. Sabe? Tipo, numa tela gigantesca assim, ia ser uma coisa linda, cara. Mas acho que é meio difícil, né?
Eu acho que eu só não recomendaria esse filme pra mulher hoje em dia, por conta de toda a cena de estupro e etc.
Eu acho que, como tudo, não custa nada você dar um aviso de coisas que tem no filme, sabe? Tipo, só aviso, fala, olha, se você é uma pessoa que não consegue ver, você não gosta, te incomoda demais de ver uma cena, tem cenas assim no filme. Não tem muitas, não são tipo de formas super explícitas, não é, mas tá lá, se é uma coisa que te incomoda, é uma questão. Não sou eu que vou falar, não, você tem que ver, pelo amor de Deus, né, gente, assim que funciona. Não, Eu não gosto de ver filme que o cachorro morre, caralho.
É, eu assisti aquele Shoujo Tsubaki lá, mano, caralho, nossa. esse realmente é difícil de indicar, cara, porque aí é outro assunto, né, entra na...
Primeiro
muro da arte.
Exato, já é outras coisas. Eu acho que, apesar de tudo, é um filme que dá pra ver, mas se você falar que isso é uma questão pra você, eu entendo perfeitamente.
Eu fechei os olhos na cena então, do...
E se você é adolescente, esse filme é obrigatório.
É, não, meu Deus, se você é um moleque tipo 14, 15 anos, tá começando a querer ver coisas que é muito adulto, você vai adorar. Ninja Scroll vai virar o seu anime favorito por alguns anos. Depois vai passar, mas nesses anos vai ser fantástico. Gente, muito obrigado por terem vindo aqui os dois falar aqui desse anime maravilhoso. Agora é o famoso momento jabá, fala aí onde o pessoal pode encontrar vocês nas redes e tudo mais. Começa aí, Dan, depois vai pro Jorge, fala aí onde o pessoal encontra vocês.
Então, meu canal no YouTube é o Bunchou TV, né? Como eu já disse, falo de anime, falo de tokusatsu, joguinho e todas essas paradas aí, além de muita pistolagem. e as redes sociais lá, né, Bunchou Dan no Twitter, o Instagram também, Bunchou TV, e é isso.
Quem gostou de me ver falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no YouTube. Geralmente eu faço crítica social foda, com viés de esquerda, sobre anime, tokusatsu. Tem umas curiosidades isso aqui, tem umas entrevistas isso ali, mas geralmente é isso.
Anime véia é arte.
É anime véia é arte, exatamente. Mas e vocês, meus queridos, vocês conheciam Ninja Scroll? Conheciam a fama de Ninja Scroll? Vocês já viram? Estão curiosos pra ver? Se você já viu, qual é a sua cena favorita? E qual o seu ninjutsu maluco doido favorito de ver assim anime? Deixa aí nos comentários que eu leio tudo, como sempre. Se você quiser falar diretamente, mandar um e-mail pra gente lá no caioversopodcast@gmail.com, vai falar diretamente com o Caio no Twitter, @catarinocaio. A gente tem página no Instagram, Facebook, todas essas porra, colocando Caio Verso. E se você digitar Caio Verso, qualquer agregador de podcast, certamente você me encontrará quase toda sexta-feira com um convidado novo, assunto diferente. Valeu todo mundo que tá ouvindo, valeu Dan, valeu Jorge, valeu todo mundo, tchau!